sou eu que faço a edição bruta do vídeo. E a pós-produção normalmente tenho outras pessoas que façam. Pessoas que percebem melhor do que eu. Pós-produção, eu sei o que quero, mas também não é, isto não é algo que eu queira fazer tudo. Isto não é um projeto, não são projetos de uma só pessoa. São projetos que às vezes têm que ter mais pessoas
Exatamente.
E temos que dar mais valia a quem sabe fazer as coisas melhor.
Nós já percebemos qual é, que é a tua forma de trabalhar. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Tu já tens um trabalho espalhado por 11 países. Estás a falar de Portugal, Eslovénia, Itália, Espanha, Dinamarca, França, Suécia, Noruega, Alemanha, Taiwan e a Austrália. Fala-se um pouquinho então destes trabalhos. Agora vamos mais àquela parte que já, ou seja, os trabalhos consumados, alguns deles ainda estão para sair, mas fala-se um pouquinho então de, não te peço para falar sobre todos, mas um bocadinho também como é que é esta experiência de ter que trabalhar com várias bandas de países diferentes, de origens diferentes, culturas diferentes, o ter que se deslocar a esses países para rodar. Fala-nos um pouquinho sobre estas aventuras e como é que tem sido este turbilhão de coisas, como é que as bandas chegaram até ti.
Eu acho que acima de tudo é super gratificante poder viajar, poder conhecer outras culturas, malta que às vezes não sabe onde é que é Portugal. Enfim, faz parte, não é, às vezes não é ignorância, faz parte das outras culturas. Não, por exemplo, há países que nunca ouviram falar de Portugal, não aparece nas notícias, nós também não temos notícias sobre a Noruega ou a Suécia, enfim. Ou seja, é interessante conhecer as visões do mundo dessas outras culturas e desses outros países. Acima de tudo,
mas como é que estas bandas chegam até ti?
Isto funciona como uma espécie de bola de neve depois do primeiro trabalho. Não é que tenha tudo surgido do nada. Depois de fazermos o projeto Belfagor, eu pensei em por que não fazer mais. E continuei a mandar propostas. Houve pessoas que já tinham visto o vídeo e daí consegui trabalhar com mais esta ou outra banda. Desses dois ou três projetos, outras bandas vieram. Ou seja, isto funcionou mais ou menos por estilos. Consegui fazer outro videoclipe depois de Belfagor para uma banda de Madrid, que foram os Worm, que foi uma coisa mais sci-fi, mais de concepção 3D, e através desse vídeo consegui mais dois ou três trabalhos dentro de bandas desse estilo. Ou seja, uns chamam os outros, foi muito boca a boca, apesar de, pronto, vivemos num mundo da internet, mas foi mais ou menos assim. E pronto, e também o facto de fazer questão de eu e as pessoas com que trabalhamos, às vezes as pessoas que trabalham neste tipo de área, entre os videoclipes, por exemplo, não aparecem em créditos ou não são propriamente creditados, às vezes parece que é assim um vídeo surgido do nada, e eu faço sempre questão de todas as pessoas que fazem parte do projeto aparecem nas partes de Premiere, sabe-se quem fez o quê, e isso ajudou-me a mim a crescer, que outras bandas viram, este tipo já fez aquilo ou aquele projeto, e mesmo pessoas que trabalharam comigo conseguiram fazer mais dois ou três projetos com bandas de metal e nunca tinham pensado sobre isso, não é?
Fala-nos um pouquinho então com que bandas é que já trabalhaste, ou pelo menos aquelas que mais te marcaram, e qual é que foi o país que visitaste que foi uma surpresa maior, e aqui pode ser pela positiva ou pela negativa, o país ou os países?
Relembro-me a primeira pergunta, desculpa.
A primeira pergunta é com que bandas é que trabalhaste, e, ou seja, quais foram aquelas que mais te marcaram, seja pela projeção mediática que elas têm, seja pelo inesperado da situação ou por alguma situação que tenha acontecido. E a nível países, já visitaste? Tu visitaste estes países todos com os quais trabalhaste?
Grande parte deles, sim. Grande parte deles.
Portanto, quais foram os países que mais te marcaram e por que situação?
Eu acho que a primeira grande viagem, tipo, ir de avião sozinho para algum lado, foi a maior que fiz, porque tive cerca de quase um mês fora. Tive primeiro na Suécia e depois voei diretamente para a Dinamarca para fazer outro vídeo. Ou seja, foram dois vídeos assim, de repente. E foram dois vídeos que precisaram que todo este trabalho de pré-produção fosse feito nos países. Foram dos únicos que foi preciso fazer isso. Foi por isso que foi preciso mais tempo também. E marcam-me, e gosto de falar deles nesse aspecto, porque foi logo de repente, os primeiros projetos em que tive que viajar para algum lado, Tive que fazer esse trabalho árduo de ter que ser eu ir aos sítios e descobrir paisagens e descobrir alguns cantos aos sítios onde íamos filmar para poder rodar os projetos. Ou seja, foi importante a nível desse aspecto. Depois, eu acho que vinco sempre o trabalho que fiz em Taiwan, por exemplo, está neste momento em pós-produção. Mas foi, pronto, calculemos que é o sítio mais diferente onde já estive. A malta é incrível, não é, não são pessoas assim tão diferentes de nós. Não estamos a falar, por exemplo, da China, estamos a falar de Taiwan, que é um estado independente que tem acesso a muita coisa que qualquer gente tem. Falo disto porque, por exemplo, a China não tem Google, não tem YouTube, não tem Facebook, ou seja, a nível social, nas redes sociais, é muito diferente a forma como fazemos a comunicação. E Taiwan até achei, apesar da cultura ser completamente diferente, eles fizeram questão que eu visitasse todos os sítios em Taipei, estivemos sempre fora de casa a visitar, porque eles queriam que eu provasse todas as especiarias
e todos aqueles insetos, não é?
Não. Lá está, aprendi que a cena dos insetos é uma coisa muito bastante generalizada, é apenas em dois ou três sítios na China que vem esse tipo de cultura, e também não é assim como a gente vê nos filmes americanos que desenham essas coisas. Enfim,
e a nível de bandas, quais foram as bandas então que mais te marcaram?
A primeira é sempre a primeira, mas gosto bastante do projeto que conseguimos fazer com a em Londres, com a Ozone Fathomable Ruination. É um nome bastante complicado a dizer, mas foi assim um projeto muito marado que fizemos. Envolveu também insetos e coisas super nojentas, mas o produto final é espetacular. A nível de performance da banda, a forma como eles estavam preparados, a forma como eram profissionais e sabiam já muitas coisas que tinham que ter prontas para quando eu chegasse, foi espetacular a nível disso. E o produto final, pronto, tá, isso depois reflete-se também no vídeo, não é? Percebe-se o quão à vontade os músicos estão, o quão à vontade a produção estava para fazer as coisas, enfim. Gosto também do projeto que fiz na Eslovénia, com uma banda chamada Svinger. Esse projeto da Eslovénia foi muito, muito feito à pressa, porque houveram umas complicações nos meus voos e de repente só estive na Eslovénia quase 6 ou 7 horas. Supostamente ter ficado 2 ou 3 dias, mas enfim, atrasos e voos cancelados. Acabou por ser um projeto mesmo muito rápido de fazer, teve que ser muito apressado, mas mesmo assim, mais uma vez a banda estava super bem preparada. E marca-me principalmente os projetos em que consigo fazer uma cooperação com as bandas, ou porque já filmaram outros vídeos ou porque percebem o trabalho que isto requer, fazem questão de ficar sempre dentro dos projetos, perceber o que é que eu vou precisar. Se eu precisar, por exemplo, que as bandas façam um trabalho de rap para agir aos sítios, ver as coisas, porque é no país deles, as conhecem melhor do que eu, ajuda bastante. Ou seja, marco-me principalmente esses projetos em que consegui não só ter a minha equipa de produção cá, mas uma segunda equipa de produção, entre aspas, com a banda. Aqueles que também conseguiram ajudar muito no processo de produção do vídeo.
E porquê metal? Estás aberto a outros estilos de música ou claro, apenas tem-se proporcionado apenas nesta área?
Lá está, isto tem sido uma bola de neve dentro deste estilo, porque o primeiro projeto foi o que foi, e tem aparecido mais coisas deste estilo, porque lá está, uma coisa puxa a outra e...
Mas não fechas a porta a outros estilos?
Não, não fecho, já fiz um videoclip para um grupo de rap também, já fiz para uma banda de post-rock. Tenho outros projetos em mente dentro desses estilos, mais variados. Não fecho as portas a nada, nunca tiveram fechadas, nem nunca disse a ninguém que... nunca quis dar a entender que só queria fazer isto, não é? Simplesmente...
Proporcionou-se.
Tem crescido para este lado, porque lá está, o primeiro projeto foi para uma banda de death metal, o segundo também, o outro já foi para uma banda de black, enfim. Este nicho, esta comunidade que é tão pequena.
Absorve-te.
Talvez. E talvez porque, pronto, eu também já era adepto deste já sou fã há muitos anos deste tipo de música, ou seja, confesso que, como a parte lei logo de início, acabei o primeiro projeto e quis logo fazer mais dentro deste estilo, confesso isso.
Vamos então introduzir mais um momento musical de Johnny Cash, Ain't No Grave. O porquê desta música?
Johnny Cash, porque eu acho que o Johnny Cash é bastante cinematográfico, não é? As letras são incríveis. Ele tem músicas em que parece uma espécie de Wessa de Queiroz da música. É super detalhado. É bastante. Tem uma comunicação muito de guerrilha nas letras dele, é bastante forte quando tem que ser, não se poupava a eufemismos, e é principalmente isso que gosto no trabalho que não acompanhei, lá está, não sou desse tempo, mas que me diz bastante.
Vamos cá então com a música do Johnny Cash, Ain't No Grave, e voltamos para a reta final da nossa entrevista. Estamos à conversa com o Guilherme Henriques. Look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Música de Johnny Cash, Ain't No Grave. Estamos à conversa com Guilherme Henriques e, como é hábito na reta final do nosso programa, continuamos com a restante seleção musical do nosso convidado em pano de fundo. Estamos mesmo a aproximar-nos do fim, mas ainda há tempo para falarmos de alguns temas sobre o Guilherme Henriques. Guilherme, já falamos bastante sobre a tua vida, sobre a tua formação, sobre o teu trabalho nos videoclipes, que tem sido uma bola de neve, como tu próprio descreves. Mas, no entanto, temos mais Guilherme Henriques em outras áreas, como, por exemplo, a produção audiovisual, a publicidade ou as artes de espetáculo. Fala-nos um pouquinho também sobre estas áreas que, não sendo neste momento o teu enfoque principal, também têm relevo na tua vida e na tua formação enquanto mestre das artes audiovisuais. É, como tu já falaste há pouco, isto é uma arte também, não é apenas um trabalho subvalorizado.
Eu acho que vi na parte do videomapping, mesmo das artes de rua, e nisso aí tenho mesmo que agradecer às pessoas com que trabalhei, por me terem introduzido nessa área logo de início. Acho que ainda hoje vou buscar muito do que aprendi. Dá-nos principalmente na altura em que foi a meio do meu curso, não havia muito, não tinha muito pensado sobre o que é que devia fazer, o que é que, qual é que era o percurso a seguir depois do curso, enfim, mas deu-me uma visão bastante diferente da forma como abordar pessoas, como olhá-las às vezes, e a parte do videomapping, para além de toda a parte técnica que aprendi, isso, enfim, não interessa assim tanto para o que estamos a falar, mas eu acho que começas a ver o mundo de outra forma. Eu acho que esta parte das artes de rua, trabalhar com atores, trabalhar com teatro também, fizemos alguns espetáculos até com crianças e coisas assim, apesar de eu não ser um amante de crianças, mas enfim, consegues lidar com outro tipo de situações e ver o mundo de outra forma, e até mesmo estudá-lo para outros projetos. Às vezes eu estou a trabalhar num projeto de videomapping e está-me a dar soluções, por exemplo, para um videoclipe que não tem nada a ver. Às vezes há aqueles cliques. Eu acho que é importante sermos versáteis dentro desta área e não fazer só uma coisa.
Ainda hoje estás ligado a estas áreas, como a produção audiovisual, publicidade ou arte de espetáculo? Tens feito alguma coisa nestas áreas ou está um pouquinho mais adormecido, até porque o teu trabalho nos videoclipes tem sido muito e em vários locais do planeta?
Não, eu este ano, já o ano passado começámos a trabalhar com festivais. Este ano vou trabalhar com os maiores festivais de metal cá em Portugal. Tenho estado bastante focado nesse aspecto. Estamos a fazer teasers, estamos a criar personagens para promover bandas. Ou seja, isso encaixa-se dentro de... Consigo aliar aquilo que sei fazer, que é também aquilo porque as pessoas, porque os organizadores me chamam para trabalhar, porque querem um pouco do meu input dentro desse campo, em trabalho em vídeos promocionais, em teasers, mesmo nos video reports que às vezes fazemos em festivais. Quando passado já fizemos alguns, gostam desse input criativo, que eu acho que é super importante. Ou seja, a parte de publicidade, de marketing, tento que não desapareça muito, até porque é algo que também tenho que ter em mente para os meus trabalhos. Eu tenho que saber como é que eles vão ser promovidos, eu tenho que saber, se eu só souber fazer o produto, se não perceber também como é que ele vai ser vendido, se funciona melhor naquele sítio ou naquele, como é que vai ser a premiere. Ou seja, toda essa parte de publicidade e de marketing à volta também do meu trabalho é importante, e eu percebo-a também com estes trabalhos que vou fazendo, que não é só videoclipes.
E a nível de apoios, tens apoios de alguém ou de alguma organização ou de algo?
Tenho, dos meus pais.
Isso é muito grande, é muito bom.
É incrível. Mas não consigo muitos apoios com o Cine Teatro da Feira. Há muitos projetos que filmo lá. Tenho mesmo que agradecer. A conferência que fiz em janeiro foi feita lá porque havia uma cooperação enorme com eles. Ou seja, eu acho que a maior, se vamos a falar em apoios para facilitar a logística das minhas produções, pá, tenho muito que agradecer ao concelho onde vivo, à parte cultural que gere todo este concelho, toda esta terra, que eu acho que estamos muito bem a nível de cultura e de apoio para a cultura. Ou seja, eu acho que se há um apoio que eu possa falar, é mesmo o apoio da Câmara, do Vereador da Cultura, do Cine Teatro. Quando eu preciso, ajudam-me. Preciso de filmar num palco maior, porque preciso de uma caixa negra enorme. Consigo fazer no cine-teatro, enfim. Tenho bastantes ajudas quando preciso de algo.